Então vamos dar sequência. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos voltar lá para informe das comissões. Informe das comissões. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, após a pausa para debatermos e deliberarmos a respeito dos dois projetos, né, temos aqui, só para finalizar, parecer de número 16/2018, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Estou como suplente, fui convocado pela impedimento da mesa, né, autoria da mesa. Fixo o valor do vencimento do cargo que menciona e do percentual da gratificação da função gratificada, bem como estabelece gratificação especial aos servidores designados para assumirem atribuições na Comissão Permanente de Licitações, pregoeiro e equipe de apoio, conforme previsto na Resolução 286/2010, que estabelece a estrutura administrativa e institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Relatório: trata-se de projeto de lei que fixa o vencimento do cargo de assessor de assuntos institucionais e comunicação social. O percentual de gratificação da função gratificada de identificador ad hoc institui gratificação aos servidores designados para atuarem nas licitações da Câmara Municipal de Bicas, conforme a alteração que também encontra-se em tramitação nesta casa da resolução que trata do plano de cargos da Câmara Municipal de Bicas, resolução 286/2010. Acompanhou a proposta, além da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, justificativa da proposição. É o relatório, o voto do relator. É certo que a Câmara Municipal detém autonomia administrativa para tratar de sua estrutura interna, nos termos do que dispõe a Lei Orgânica Municipal. Artigo 91, compete privativamente à Câmara Municipal, no seu inciso 4, dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Contudo, a fixação dos vencimentos depende de lei, motivo pelo qual se apresentou a proposição em análise. É certo que incumbe a cada poder municipal, no âmbito de sua iniciativa, por meio de lei, fixar os valores correspondentes à retribuição a ser percebida pelos seus respectivos servidores, que, no exercício de sua independência administrativa, entenda adequados, observados, contudo, os limites constitucionais fixados, os quais encontram seu limite no âmbito municipal no valor recebido em espécie a título de subsídios por parte do prefeito municipal. Neste diapasão, não resta dúvida quanto à pertinência da proposta apresentada e da via adequada para a instituição pretendida, conforme estabelece na Constituição da República, em seu artigo 37. No inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998. Com essas considerações, concluímos que o projeto de lei do Legislativo 24/2018 encontra-se em plena consonância com nossa Constituição, motivo pelo qual sua regular tramitação deve ser ultimada com a soberana apreciação plenária do seu mérito. É como voto, salvo melhor juízo, em 14 de maio de 2018, Rafael Cândido Aquino, relator, e Luiz Barbosa Borges, como membro. E o parecer de número 17/2018, ao projeto de resolução 2/2018, que altera a resolução de número 286/2010, para dispor sobre a criação de cargo e de função gratificada, assim como para instituir gratificação aos servidores designados para atuação em licitações no âmbito da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Relatório, trata-se de projeto de resolução que cria cargo comissionado na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Bicas, cria função gratificada e também estabelece gratificação para os servidores designados para a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, alterando, por conseguinte, a Resolução 286/2010. Na mesma linha aqui, passar para o voto. No parecer da comissão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 14 de maio de 2018, opinou pela constitucionalidade do projeto de resolução 2/2018, estando apta à apreciação plenária quanto ao seu mérito, tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordanal Gonzi, impedido, Joel Milão Filho, impedido, Rafael Cândido Aquino, suplente. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 14 de maio de 2018, Rafael Cândido Aquino, relator, suplente convocado, e Aloysio Barbosa Borges como membro. Eram esses os pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rafael. Então vamos pular agora, vamos lá para as indicações. Com a palavra, a vereadora Denise.
Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje. Boa noite, meus colegas. Senhor presidente, eu nos assuntos urgentes, a gente deveria ter lembrado e não lembrou da indicação do Danilo.
Não chegamos lá ainda, não.
Ah, não? Ah, então já vou adiantando. Do Danilo. Tá? A gente tem que fazer, sim, né, sim. Fazer um registro em relação à convocação dele para a seleção. Eu acho que isso é importantíssimo para a cidade, para ele, e como ele é uma pessoa que serve de referência para muitos jovens, né? Isso é importante. E, senhor presidente, eu vou fazer duas indicações, indicação número 98, pedindo que seja colocado na sede da Câmara, sinalização de banheiro feminino. Faço esse pedido para que as mulheres que frequentam as reuniões identifiquem corretamente qual banheiro utilizar. Segundo, eu solicito que a presidência desta casa, indicação 99, notifique a empresa responsável pela reforma do prédio para que repare os vazamentos no banheiro e as telhas quebradas. Faço este após presenciar os problemas de vazamento no banheiro na última reunião ordinária e também a presença de goteiros na cozinha e secretaria legislativa. A obra não incluía o telhado, no entanto, os funcionários da empresa subiram o telhado para executar parte da obra. Quanto ao vazamento nos vasos, é um problema que fazia parte das obras e precisa ser reparado. Isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Dando sequência, a palavra vereador João Milão Filho.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os colegas, a todos presentes. Indicação número 100/2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que faça repintura das vagas destinadas a deficientes e idosos. Justificativa. As vagas estão precisando de repintura, pois estão muito apagadas. Contando com o apoio dos pares, em 14 de maio de 2018, Joel Melão Filho, vereador proponente. Indicação número 101/2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que faça a poda da cerca viva no prolongamento da rua Garcia Passo. Justificativo. Faça esse pedido em atenção à moradora que relata que já fez o pedido na prefeitura, mas não foi atendida. É anexo fotos do local, eu tenho as fotos aqui mostrando como as árvores estão avançando sobre a pista de rolamento e de rede elétrica. Contando com o apoio dos pares, em 14 de maio de 2018, Joel Melão Filho, vereador Panetti. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Eu vou apresentar a minha indicação. Uma indicação que eu fiz ano passado. Senhor vice-presidente, que a Secretaria de Obras sinalize o trecho da Avenida Barão de Catas Altas, compreendido entre a rua Sebastião Campos e a rua Aquiles de Paula, com estacionamento permitido por 30 minutos, com pisca-alerta ligado. Estacionamento rotativo. Justificativa. Faço indicação e atenção aos pedidos comerciantes daquela área e como reforço a indicação 230 de 2017. Obrigado. Vamos passar para os requerimentos. Só tem um requerimento meu. Requerimento número 47 de 2018. Senhor vice-presidente, solicito ao prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Educação apresente explicações sobre trincas no prédio da Escola Municipal Coronel Joaquim José de Souza. Justificativa. Recebi denúncia de existência de trincas grandes no prédio da escola. Essas trincas podem representar um risco à estrutura do prédio, por este motivo faço pedido de explicações sobre o problema e quais providências vêm sendo tomadas para saná-lo. Contando com o apoio dos pares, Tiago, vereador proponente. Vou passar para as moções. Só tem uma moção. Moção número 15, 2018, uma moção de repúdio. Senhor vice-presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 182 do Regimento Interno. A presente moção de repúdio será encaminhada ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Fernando da Mata Pimentel, e ao secretário de Estado de Saúde em Exercício, senhor Naldo Sebastião Moreira da Cruz, por cortar o repasse do SUS Minas Gerais para os prestadores de saúde. Justificativa. O publicado através da nota técnica alega que a alteração da Lei 8429, através da Lei 13.685, de 11 de abril de 2018, estabelece como improbidade administrativa a transferência de recursos para entidades privadas da área de saúde. Esta estranha alegação é feita acompanhada ainda da afirmação que a Controladoria Geral do Estado e a Advocacia Geral do Estado estão em tratativa no sentido de avaliar a melhor forma de pagar os prestadores. Resumindo, estão pensando no que fazer enquanto caloteiam as entidades privadas de saúde, que cumprem com o dever do Estado de propiciar atendimento médico universal. Coincidentemente, o atraso é feito no momento em que se discute o impeachment do governador por atraso de repasses de duodécimos para o Legislativo, Judiciário e atraso de repasses para os municípios. O que mostra uma tentativa de abafar o caso, criando um novo escândalo na área de saúde. Enquanto isso, diversas instituições de saúde, inclusive nosso Hospital São José, sofrem com a falta de recursos já escassos e lutam para sobreviver trabalhando sem dinheiro. E o governo está em tratativa avaliando a melhor forma, quando todos sabemos que a melhor forma é fazer o repasse já, pois as milhares de pessoas nas filas dos hospitais não podem ficar esperando. Enquanto isso, o governo usa o povo como escudo, esquecendo de que não é mestre dos cidadãos, mas sim servo deles. Não podemos ficar assistindo a isso como se nada estivesse ocorrendo. A Câmara Municipal de Bicas precisa se posicionar exigindo providências urgentes do governo do Estado e efetivação de repasses, e não meras promessas de regularização. Contando com o apoio dos pares, Tiago, vereador proponente. Assuntos urgentes. Vereadora Denise, com a palavra.
Não, é só para registrar mesmo a alegria nossa hoje de ter o Danilo, né, sendo convocado. Eu gostaria de que fosse registrado nos anais desta casa, né, esse momento, e que fosse permitido depois fazer uma moção à família, a ele, né, por este momento, entendeu? E pedir a Vossa Excelência para subscritar a moção.
Ok.
Dentro desse assunto urgente, Vossa Excelência vai discutir essa matéria ainda, né? Eu vou esperar.
Assim, o Diego, foi o Diego que fez homenagem, deu uma moção para o Danilo no passado. É por isso que eu nem fiz hoje. A rede social estava, na hora que eu entrei, depois estava bombando lá, então, assim, eu nem fiz questão, mas é importante fazer com que, como a Denise falou, o Danilo é referência. Eu vejo isso, o projeto lá que o pai dele tem lá no Campo do Leopoldina, lá, e o sonho de muitos jovens. Então, importante falar desse assunto. Parabéns ao Danilo e toda a família que deve estar. A gente tem um representante nosso na Copa do Mundo lá, isso é muito bacana. Hoje, depois que saiu, eu tenho muitos grupos aqui de futebol, de cartola, essas coisas que eu participo, pessoal do Rio, mandei para todo mundo, a Bica está lá na Copa, não sei o que, ele estava brincando. Então isso é muito importante. Assuntos urgentes. Rafael, com a palavra. Com a palavra, vereador Rafael.
Acho que nunca é demais a gente ressaltar, né? Parece que não é querer puxar saco, mas é o que vocês falaram. É uma coisa assim, isso, um fato histórico, né? É um fato histórico, vai ficar marcado para o resto da vida a nossa cidade. Quantas cidades aí, eu até pensei nisso, não tem esse fato. Se Juiz de Fora já chegou a ter, eu acho que não, né? Nenhum jogador na seleção, cidades muito maiores, com uma muito maior estrutura. Então nós temos... É, de vôlei, sim. Eu acho assim que nós temos que dar a devida importância, sim, a devida relevância. Nós temos que ressaltar, é um motivo de muito orgulho para a família, mas para todos os biquenses, né? E nós aqui visando o melhor para a população, ele é um exemplo realmente para seguir, criar projetos, criar vários monumentos em torno do nome dele, né? Eu até já tenho várias pessoas cogitando com a administração uma forma de homenagem. Eu já falei isso na Câmara aqui uma vez, já conversei com o prefeito a respeito. Eu acho que a melhor forma de se homenagear o Danilo e todos os esportistas da cidade passados seria criar um memorial, né? Aproveitar, eu acho que seria uma forma de incrementar o turismo na cidade. Muitas pessoas viriam para conhecer, né, o Danilo, a sua vida, onde que nasceu, como cresceu, as peças, né, da sua trajetória nos vários times. Eu acho que isso era uma forma da administração pensar, e seria uma poderia aproveitar para homenagear os esportistas do passado, né, no esporte, no Leopoldina, esportes amadores. Eu tô muito envolvido com essa parte esportiva agora. Eu vejo muitas pessoas, como gira para muitas pessoas, né, muitas pessoas vivem do mundo esportivo, né. O João trabalha com criança e adolescente, né. Como é importante o jovem, ele pode não dar um futuro atleta, né, mas só dele estar ali no dia a dia, de treinar, de competir, está tirando de outras situações de risco, né? Então, realmente, nós temos que debater aqui, parabenizar o Danilo, parabenizar a família, que teve grande contribuição nisso, né? É um grande lutador e vai ficar para sempre marcado, e nossa cidade vai sempre ter uma dívida com ele, porque, além de tudo, ele sempre enaltece o nome da cidade, né? Ele sempre gosta de falar, de mostrar a bandeira da cidade, de falar que é de Bicas para o mundo. Então, nós temos que ficar felizes, temos que acompanhar essa Copa com outros olhos, né? É uma Copa que nós vamos torcer, lógico, pelo Brasil, mas ainda com muito mais fervor pelo nosso conterrâneo, né?
Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. O primeiro assunto é a respeito daquele expediente que a dona Sônia encaminhou para cá. Acho que eu já passei até para a secretária. Eu liguei para a dona da UET lá em Juiz de Fora, que foi feito um ofício para poder oferecer os cursos aos motoristas, a disponibilidade do pessoal vir aqui em Bix para poder dar aula para eles. Só que a menina lá me falou hoje que não seja impossível, mas se puder levar os motoristas até lá, inclusive até que você passe para ele, Rafael, se possível levar os motoristas lá na instituição UET, seria bem mais rápido. Que aí dois finais de semana e mais um sábado acaba. Agora, se eles forem vir aqui, vai demorar aproximadamente aí uns 4 meses aí, mais ou menos. E outra coisa também, a menina lá me cobrou que até hoje a Secretaria de Educação não passou os dados que foi solicitado para eles. Aí você avisa a secretária lá, tá, Rafael, para que não deixe passar isso em branco. E em segundo lugar, é exaltar também o nome do Danilo. Ano passado eu fiz uma moção para ele pelo título da Champions, mais um para a carreira dele, e agora ele é chapa quente. E o bom é que eleva o nome da nossa cidade a nível mundial. Porque na Zona da Mata, eu estava até pesquisando aqui, nós tínhamos falado sobre o Davi Luiz. Só que o Davi Luiz é de Diadema, São Paulo. A família dele que é de Juiz de Fora. Então, da Zona da Mata mesmo, criado, nascido, é só o Danilo, não tem outro não. Parabéns ao Danilo, isso mostra que hoje em dia a gente não precisa ter um alto padrão para chegar lá em cima. Uma pessoa carente, tendo força de vontade, sabedoria e capacidade, e muita fé em Deus, pode ter certeza que a pessoa vai chegar lá. Parabéns para ele. Denise, nós vamos fazer uma moção do Brasil campeão, pode ter certeza, igual dele na final. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Tanauza.
Eu quero também parabenizar a família do o Danilo e a família dele. Ele tem um projeto lá no Campo Leopoldina, que tem mais ou menos 150, 160 crianças, mantém lá 4 ou 5 funcionários para treinar essas crianças. É, e que boa sorte para ele. Muito obrigado, só isso.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Joel.
É, boa noite novamente. É, essa indicação que eu fiz aqui, que é a número 100... Ih, caiu o seu papel ali, Thiago. É, essa indicação número 100, que pede a repintura das vagas destinadas aos deficientes e idosos. Não, mas tem um assunto em cima disso que não é isso, porque eu acho que não cabe à prefeitura e nem à Câmara, porque é uma questão de fiscalização. Eu estive na casa do Paulinho Dato, aquele que a família dele tem aquele problema, aquela doença degenerativa, e ele está com essa dificuldade. Ele não consegue estacionar o carro dele onde está marcado que é para estacionar. E ele tem aquele cartão, eu até tirei foto do cartão dele lá que ele pediu, só que a foto ficou ruim, eu não vi na hora. A gente vai ficando de idade, a gente vai perdendo um pouquinho da... Mas aí, ele falou que ele vai encostar no lugar, e quando chega lá, tem gente. Às vezes ele encosta no lugar, ele já aconteceu com ele, que a própria polícia veio, reclamou com ele, porque não tem aquele papelzinho atrás do carro. Então, assim, eu não sei, eu acho que isso... essa fiscalização é um pouco... Porque tem uma ali em frente à oficina do Tanauza. Tem uma em frente à oficina do Tanauza ali. Tem aqui em frente à Caixa Econômica. Ele falou que em frente à Caixa Econômica é impossível estacionar na vaga que é de direita a ele. Está apagado também. Então, assim...
Aqui também tem um.
Então ele pediu para a gente, para nós vereadores, para ver se a gente consegue ajudar ele de alguma forma. Porque ele está sempre aqui embaixo, está sempre precisando estacionar. E ele já está com dificuldade de andar. O Paulinho Dato. Entendeu?
Tem o Kleber.
O Kleber. Fica à vontade.
Parabenizar, né? Mas tem essa questão da pintura, você está específico na pintura. Mas eu acho também que a Câmara, nós poderíamos, uma sugestão, de repente no seu requerimento, ou independente disso, oficiar a Polícia Militar para intensificar a cobrança, né? E multar, eles podem multar. Né? E depois, eu já tinha falado isso, Eles alegam, a Polícia Militar alega dificuldade em fazer esse tipo de serviço, apesar de que o próprio tenente já comentou que aumentou o efetivo, né? E tem em vista de vir mais, acho que 4, né, Louro, que ele falou? 3 ou 4, parece? Mais 2, né? Mas assim, da gente, de repente, até fazer uma reunião para esse, para outros assuntos. Eu também sou muito criticado, eu falei aqui, estou fugindo um pouquinho do tema, mas para aproveitar. Os carros de som, esse final de semana foi indecente. Aí os jovens reclamam que a gente não quer permitir que eles tenham som, mas não precisa demonstrar isso 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Então, talvez seria interessante nesse seu pedido, Joel, que a Câmara, a mesa diretora, oficiasse ao Polícia Militar, ou até mesmo, Thiago, a gente marcasse uma reunião para debater sobre esse assunto específico, a questão da intensificação dessa fiscalização de som, e como outras situações também. Acho que seria interessante a gente debater, e tem também um grande debate em vigência, que é muitos municípios estão fazendo a municipalização do trânsito. Né? A gente convocar, a chamar também, numa outra oportunidade, administração pública e ver os prós e os contras de municipalizar, se de repente é mais vantajoso e mais fácil de fazer esse tipo de fiscalização, se tornar mais efetivo. Porque aí teria fonte de receita, né, Louro? O Louro, eu acho que já verificou sobre isso também. Teria fonte de receita, de repente teria como manter um departamento a respeito disso, pessoas especificamente para cuidar do trânsito, porque eu já recebi reclamações também de outros aspectos que o trânsito está se tornando, o Diego é especialista aí, o trânsito da nossa cidade está se tornando muito complicado, né? Está uma bagunça, vamos dizer assim. O próprio doutor Ricardo, juiz da comarca, ele já falou em algumas situações também. Então, entra o que você está pedindo aí e outros aspectos. Mas aí, nós aqui vamos passar para o executivo para fazer a remarcação, né? Mas eu acho que também devemos cobrar no momento da Polícia Militar para que tenha efetividade na fiscalização.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Assuntos urgentes? Com a palavra, vereador Louro.
Senhor presidente, eu até... Rafael roubou as palavras da minha boca, eu tinha anotado aqui, mostrei para o Joel. Mas lá para a discussão da indicação. E realmente a ideia dele, oficiar a PM. Eu acho que principalmente, presidente, assim, em nome da Câmara, em nome de todos nós, em relação especificamente a essa questão das vagas do deficiente. Porque eu acho que para eles, por mais que seja complicado, que a gente sabe que eles, né, ficam sobrecarregados com outras questões, essas vagas deficientes, eles passam toda hora na frente delas, sabe? Viu a pessoa parada, não estou falando para multar ninguém, mas só para o apito, tira o carro daqui. A gente brinca, e outro dia falaram isso naquele programa, que eu não gosto de falar o nome, um cara falou lá, e dando a entender que nós deveríamos fiscalizar trânsito. Nós, vereadores. Aliás, senhor presidente, acho que você, Vossa Excelência, poderia pedir a gravação dessa reunião e mandar um ofício para lá em nome da Câmara para corrigir, porque a pessoa se diz advogada, entendida, então ele vai lá e fala uma bobagem dessa. Como se a gente tivesse que sair com a pita na mão, chamando a atenção dos outros também. Eu ainda brinco, em tom de brincadeira, a gente faz isso. Ali na frente da caixa, principalmente. Outro dia mesmo um amigo meu parou ali, eu estava atravessando a rua para ir tomar um café, que eu vou sempre ali no Vitor. O cara parou o carro, não aqueceu o carro, eu brinquei com ele. Falei assim, manca pelo menos, né, filho? Pelo menos manca. Finge que é deficiente, né? E o cara não se toca, ele desceu do carro e entrou para dentro do banco. Não acho que não custa para a polícia, eu acho que é perfeito. Claro. Com as outras colocações, vereador Rafael, eu acho que Vossa Excelência, acho que é membro da Comissão de Participação Popular da Câmara, eu acho que eu também sou. Então, esse assunto, acho que a gente poderia chamar a polícia aqui para discutir, e as pessoas do som, porque sábado realmente passou um carro às 3 horas da manhã na parte alta da Santa Teresa, lá que eu achei que a janela de casa ia quebrar, sinceramente, às 3 e pouca da manhã. E aproveitando o embalo, a própria Comissão de Participação Popular, eu acho que a gente poderia conversar sobre isso, discutir esse assunto que foi trazido aqui pela Associação Comercial, que eu acho que tem que ser conversado, né? Acho que tem que ser conversado, realmente está uma proliferação de ambulante aí, que é até assustadora, a quantidade de ambulante. E, por último, aquela questão que a gente discutiu lá na reunião da maçonaria, o negócio das câmeras, que deu uma travada, acho que a gente poderia também marcar essas três questões para a gente poder discutir. Eu apresentei um projeto de lei, vereadora, acho que no outro mandato ainda, que era obrigando os estabelecimentos que ficam abertos após as 21 horas a ter monitoramento por câmera, igual a câmera que já tem, e a gente já viu que olha só, a gente tem 3 meses, né, que instalou, 3, 4 meses que instalou o nosso sistema de monitoramento aqui, e por 2 vezes ele já foi utilizado para descobrir pequenos furtos. 2 vezes, já, aqui na câmera. Então, assim, acho que isso seria de suma importância, acho que é um assunto que a gente deveria levantar.
Vereador, me permite
questões.
Uma parte?
Sim, já encerrei, fica à vontade.
Não, em relação a essa questão de estacionamento, você tem uma ideia, aquele de táxi em frente ao Santo Antônio, que eu uso táxi, vai ser chora de porque lá tem um ponto para o táxi parar para pegar as compras da gente, mas é difícil, às vezes, que não tem um carro parado na vaga que é do táxi, né, para poder pegar as compras, para não fazer fila dupla. Né? Então, isso aí é fato corriqueiro meu em relação a isso. E como Vossa Excelência falou, às vezes passa viatura, está o carro parado na vaga onde o táxi é permitido para ele pegar as compras lá do mercado, para a gente ter uma facilidade melhor de ir até os táxis. Então, parabéns a todos pelas propostas. É.
Se a placa for de bicas, eles parem. Se for de fora, mete a caneta logo. Aí esse caboclo nunca mais vai vir aqui fazer graça.
É... Com a palavra, vereador Ailton.
Presidente, o vereador, o Louro, com a respeito que você disse aí sobre do advogado da rádio, no dia que ele falou que a Câmara era ocupada, era plausível, não sei o que lá, tal, eu liguei para lá imediatamente, tá? Imediatamente liguei para lá, falei que nós não somos policiais, que não cabia a gente, e depois nós fomos criticados também pelo cidadão, que nem em Bicas mora. Eu quis responder ele mal, eu vou falar o nome aqui, Gumercino. Eu quis responder ele mal, ia falar qualquer coisa, que eu ia falar bobagem, que eu ia falar coisa que não devia de falar, ele criticando a gente também nesse sentido. Então, na mesma hora que o advogado falou na rádio, eu liguei para lá. Falei que, que nós não éramos policiais e que não cabia a gente, que é um absurdo o que eles estavam fazendo. Aí esse outro cidadão me rebateu, me condenou, me criticou. Só dizendo para o senhor.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Diego.
É, nobre vereador Joel, eu estava consultando aqui para você ver a importância dessas vagas. 5% das vagas total delimitadas dentro da cidade são destinadas aos idosos. Aqui em Bicas não tem nenhuma destinada aos idosos. E 2% de portadores de deficiência. O que que acontece? Eu já até vi, com a ajuda do assessor Guilherme, para poder tirar aqueles cartões, tanto de idosos quanto de deficiente. Mas aí requer um ofício para o DETRAN, fazer tipo um convênio com o município para poder começar a emitir. Hoje, o mais perto que tem é a CETRA em Juiz de Fora. Só que o problema da CETRA só faz se você apresentar a residência de Juiz de Fora. Qualquer outra região ele não faz, porque vai mandar procurar a cidade. Aí procura a cidade, manda vir na prefeitura. A prefeitura manda ir na delegacia. A delegacia manda ir no DETRAN. Aí manda para o DETRAN, fala que não é lá, é no município. É um jogo de empurra, empurra e é complicado. Mas eu vou ter uma conversa semana com o delegado de polícia, o doutor Hugo, para ver o que pode ser feito em cima disso. Agora, aqui em Bicas falta um bocado do poder de polícia da PM. Ali, ó. Ali não é lugar de parar carro forte, não é lugar de parar taxista. Ali é lugar de parar deficiente físico, tem duas bitelas, duas placas ali. Se o cara para é porque ele quer ser multado. Agora, se a PM não fala nada, não digo também só como deficiente físico. Em frente aqui, ó, da câmara, existe uma parada de ônibus ali. Ó. Tem uma bitela de uma placa de parada de ônibus e embaixo tem uma delimitação autorizando estacionar, ou seja, uma sinalização acaba com a outra. Então, outro lugar... Em frente ao posto do Pedro Paulo, posto São José lá, tem placa de ônibus ali, de parada de ônibus, uns 10 carros parados ali. Ou seja, se a PM não puder fazer isso também, infelizmente o brasileiro hoje só conhece a lei quando mexe no bolso. Se não mexer no bolso, não tem jeito. É na cara, e nada é tomar providência. Então, ninguém vai ter o respeito com nada. A impunidade no Brasil gera violência. Então, se você não punir, não aplicar a sanção da lei, nada vai para frente. Nobre vereador Ailton, o dia que o senhor ligou para a rádio, eu ia até depois ligar te parabenizar. Porque o cara fala, e não dá fundamento e fala que a gente é fiscal, que a gente é isso. Parece que o cara não sabe nada, pô. Eu queria saber a faculdade que ele fez, porque para não recomendar para ninguém, porque eu nunca vi isso. É uma falta de respeito com a gente. Eu parabéns pela sua ligação, entendeu? É só isso, presidente.
Obrigado. Com a palavra.
Não, eu estava me esquecendo. Eu fiz parte lá da reunião. Parabenizar também o João, mais essa frente, né? Na sexta-feira, 18 de maio, a passeata é Todos Contra a Pedofilia, não é isso? Concentração às 9 horas, lá perto do... concentração às 8, saída às 9. Lá na parte alta, né, em frente o posto, né, Joquear. Convidando a todos, né, todos os vereadores, a todos para participarem. Só umas... Só respondendo, eu esqueci também do ofício da associação comercial. No dia, por acaso, eu fui lá conversar com o Magela na loja dele ali a respeito do assunto das câmeras, que a gente está aguardando só uma data com o prefeito para poder marcar essa reunião. Que o prefeito Honório teve em Belo Horizonte, em Brasília, então está meio complicado. Tem até outra reunião para marcar em Juiz de Fora também, sobre outro assunto. E aí ele me passou essa reivindicação. Ele falou que ia protocolar o ofício aqui, né? E que tem muitos camelôs que estão indo até na loja oferecer os produtos aos clientes. Está chegando a esse ponto, né? Então eu passei para o prefeito, nós tivemos uma solenidade, uma inauguração lá no Dr. Matheus, vou comentar posteriormente, numa outra indicação aí. Passei para o prefeito, a gente comentou sobre isso, pedindo para intensificar, né, que o fiscal de posturas intensifique. Eu vejo até, Denise, a necessidade até de convocação de mais um fiscal de posturas para esse e outros assuntos, né? Eu acho que um só realmente tá complicado. São muitas... E o fiscal, o atual fiscal, ele tem feito um trabalho interessante junto com os agentes epidemiológicos, né? Que ele está indo junto com os agentes onde existe foco, algum problema de garrafa, alguma coisa, ele já faz a notificação no ato ali, junto com os agentes da epidemiologia. Mas eu acho que precisa de mais um. E quanto a essa, eu não ouvi essa discussão na rádio, também não gosto nem de... senão fico nervoso. Mas entra naquele assunto, Thiago, eu acho que a Câmara, o Parlamento Jovem vai ser muito importante para mostrar as funções da Câmara, dos vereadores. Os jovens vão começar a entender o que é o poder legislativo, né? Mas eu acho que seria interessante também a Câmara pensar dentro da legalidade de criar folder, algum material explicativo, né, sobre as funções, as nossas funções, a função do legislativo, dos vereadores, junto com algumas leis interessantes, né, seja desse mandato, de outros mandatos. Acho que eu pensar numa coisa assim para a sociedade, porque tem uma ideia muito errada, né? Alguns por desconhecimento, outros para poder, propositalmente, para ataque mesmo, mas falta um pouco de conhecimento a respeito.
Só respondendo, podemos ver isso. A gente está com o pensamento de colocar uma revista de 6 em 6 meses, semestral, né? Então a gente pode fazer uma parte da matéria sobre as funções da Câmara do Legislativo. Uma boa ideia. A gente vai conversar sobre isso. Sim, sim. Mais alguém? Assunto urgente? Vereador Joel.
Eu já, depois de escutar os colegas aqui, eu já pedi a Vanessa para que faça esse ofício junto à Polícia Militar, para a gente sentar e conversar. Eu quero falar de outro assunto aqui também, senhor presidente. Eu vou ter muito cuidado no falar, porque hoje eu não estou andando atrás de Kombi nem de carro da prefeitura, não, porque eu não faço isso e nunca fiz. Fiz só aquele dia porque me cobraram na rua, aí eu não teve jeito, eu tive que ir. Mas eu não tenho o costume de fazer isso. Mas não acho que é errado também, não, quando você recebe uma denúncia. Mas passando por um certo lugar hoje, e na hora que eu passei, a Kombi estava aberta, uma Kombi da educação. E eu vou falar uma coisa com muita sinceridade aqui. Eu não vou fazer política, não, porque falaram que eu estava fazendo política. E eu não vou, eu não vou aqui tirar foto. Eu tinha oportunidade de tirar foto, não tirei foto, não vou tirar. Se eu quisesse tirar, eu tirava também. Não ia ninguém me atrapalhar ou tirar foto se eu quisesse tirar. Mas eu vou oficiar a secretária de Educação, porque eu fui taxado como mentiroso. Para ela fazer um levantamento, eu já fiz esse pedido. Para fazer um levantamento, ela mesma ia olhar a situação dos carros da educação. Está uma vergonha, cara. Está uma vergonha. Então eu não vou fazer, eu vou respeitar a politicagem, eu vou oficiar ela, vou pedir para oficiar ela essa semana, para ela mesma ir lá, olhar a situação dos carros, das Kombi, e depois ela falar algo sobre o assunto. Está uma vergonha. A sujeira, carro fazendo barulho, pneu tudo careca, os estofados tudo com ferro para cima, está uma vergonha. Então, é só isso que eu queria falar. E tá, Vanessa, eu não sei se eu peço a você, se eu peço o Guilherme, eu vou pedir para oficiar a secretária para ela ir olhar, depois ela trazer para a gente como está a situação dos carros. É só isso, senhor presidente.
Obrigado. Mais alguém? Então, vamos lá, gente. Eu tenho... São três assuntos rápidos. O primeiro, parabenizar nossa secretária de saúde pelo Dia do Enfermeiro. Uma enfermeira que está aí à frente aí. A gente da enfermagem, ano passado eu fiz várias moções, vários. Esse ano eu resolvi não fazer. Então eu parabenizo a secretária em nome de todos os enfermeiros técnicos do município. A segunda coisa, eu queria pedir, Rafael, Ailton, Isaías, Denise, o bloco do prefeito, que eu ouvi alguns comentários que a exposição será gratuita. Não sei se é verdade. Se caso for verdade, que o prefeito pensasse, aproveitando o pedido que eu fiz, uma indicação que eu fiz, hoje eu estava até conversando com o vereador Ailton sobre isso, e as palavras do padre, seria muito bacana se a prefeitura cobrasse 1 quilo de alimento não perecível nos dias de exposição e doasse para todas as entidades do município. Acho que seria muito bacana, seria uma coisa, se for de graça mesmo, eu sou muito favorável a isso. Eu acho que a exposição, festa da cidade, ela tem que ser para todos, ela tem que ser gratuita. Se der para trazer show bom, tudo bem, se não der, mas eu acho que ela deveria ser aberta e que se pensasse nisso, já que colocasse como obrigatoriedade 1 quilo de alimento não perecível todos os dias, que eu acho que ia ajudar muitas instituições. E então leva esse recado lá, conversa com o Alex Ailton, com o prefeito Honório. Eu acho que depois ia ficar muito bonito para a prefeitura chegar com, olha, imagina a quantidade, 4, 5 quilos de alimento todos os dias que pudesse doar para as entidades. Eu acho que ia ser uma coisa muito bacana para todas elas, né? E outra eu quero ler para vocês aqui. Recebemos nesta data uma correspondência da Associação Mineira de Municípios solicitando o envio de correspondência ao Supremo Tribunal Federal requerendo julgamento plenário da ação direta de inconstitucionalidade 4.719, que dispõe sobre os royalties de petróleo. Para tanto, consulto os meus colegas vereadores se há interesse do plenário que a correspondência seja enviada. Aí eu vou ler a carta aqui. Carta aberta, presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O movimento municipalista, com respeitosos cumprimentos, se dirige a Vossa Excelência no intuito de requerer o julgamento em plenário da ação direta de inconstitucionalidade 4.719, que dispõe sobre os royalties do petróleo. No que diz respeito aos efeitos práticos da liminar, passados mais de 5 anos de produção de petróleo, desde a decisão monocrática, o conjunto de municípios e estados brasileiros deixou de arrecadar cerca de 50 bilhões por meio do Fundo Especial do Petróleo. Só o município de Bicas perdeu 3.201.000 em razão da liminar. Tendo em vista a atual recuperação das receitas de royalties, o movimento municipalista entende como primordial a inclusão da ADI na pauta do plenário da corte a ser rediscutida, confiante da compreensão sobre a justiça fiscal que se arrasta por anos, asseverando a crise dos municípios. Responderemos ou não? Sim? Todos? Ok. Então é só isso. Mais alguém? Assunto urgente? Com a palavra, vereador Ailton.
Vereador, quanto ao que o senhor disse aí, já está confirmadíssimo que a exposição vai ser de graça. Já tem duas atrações já contratadas, faltando somente a terceira contratada, que seria, que daria resposta hoje à noite. Mas já está definido que seria de graça.
Pela hora, senhor presidente, eu queria dar uma sugestão, achei interessante essa questão dos alimentos, mas eu acho que Vossa Excelência poderia até conduzir junto com a Secretaria de Cultura a formação de uma comissão das entidades para que elas organizem isso.
O recolhimento.
É, elas façam o recolhimento, elas, uma comissão, e elas cuidem desse processo. Então, a prefeitura entraria com isso, mas as entidades participariam ativamente, diretamente nisto, até para que, né, seja importante, né?
Não, não, sim. Mas, assim, o pedido hoje foi feito para ver se... Porque, às vezes, o prefeito vai achar assim, não, eu quero que não... Seja a entrada franca.
Não tem como se obrigar, né? Você sabe, esses eventos, a gente participa às vezes em eventos de fora, até que você pague, eles pedem um quilo de alimento. Aí, se você levar bem, se você não levar, você entra também, você não tem como coibir, né, a pessoa entrada em função disso. Eu sei que eu já fui em eventos de fora, você tinha que levar, nem lembrei, esqueci. Cheguei lá, falei, minha nossa, o alimento. Aí uns levam, outros não levam, e você entra do mesmo jeito, você entendeu? Então, entendi. Isso é uma coisa para se pensar realmente. É importante, estar de parabéns.
Com a palavra, vereador Tanaúza.
Eu queria parabenizar também a administração. Se a exposição for de graça, eu acho que vai ser muito bom para a cidade. E que a administração aí, você, o ver com o Alex, se dá preferência para os comerciantes da cidade, entendeu? É muito importante o pessoal que mexe com as barracas ser aqui da nossa cidade. E convido você, ô Joel, que fala muito no carro de prefeitura, tem uma cômoda lá na minha oficina, que ela quebrou hoje, e ela quebrou uma peça que eu tenho 50 anos de oficina e nunca vi quebrar. Aí você vai lá amanhã, bate uma fotinha lá, na peça que quebrou, só vai me explicar depois por que acontece esse problema. Falou?
Com a palavra, vereador Louro.
Só essa questão que eu discordei um pouquinho, senhor presidente, que eu acho assim, quando você vai pedir a doação, não é doação no caso. Se você colocar que a entrada é um quilo de alimento, você tem como proibir a pessoa de entrar assim? Não é o ideal, mas tem. É assim como quando você cobra a entrada R$20, se a pessoa não pagar, ela não entra, a situação é idêntica, quase. Mas eu acho, aí eu estou falando assim porque eu vi isso em Americana, interior de São Paulo, na festa de peão de Americana, que é uma das maiores que tem, eles, em todos os dias que a entrada é gratuita, que na verdade não é, se cobra a entrada R$2, uma notinha de R$2, de todo mundo que entra na festa de peão de Americana. Às vezes é mais fácil do que instituir essa questão, entendeu? Colocar uma entrada de R$2 para todo mundo que entrar, quer dizer, você vai conseguir fazer o mesmo movimento de volume de pessoas, com a nota de R$2 quase todo mundo tem, né, e faz um caixa único para depois, de alguma forma, via decreto, a prefeitura definir isso para as entidades, entendeu? Sim. Pois é, por isso que eu falo, você cobrando R$2 na entrada, com a notinha de dois conto, entendeu? Acho que não pesa para ninguém, e se fosse revertido para as entidades, todo mundo, acho que a grande maioria, iria contribuir sem muita alarde. Sim. Era essa a sugestão.
Com a palavra, vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, todos presentes. Eu também gostaria de deixar aqui o meu abraço ao Danilo, os familiares dele, por mais essa vitória, né? E também deixar registrado aqui, senhor presidente, sexta-feira, dar os parabéns ao secretário de Obras, juntamente com a secretária de Educação, a dona Sônia. Nós pôde participar, né, Rafael, de uma reforma que ele fez lá no doutor Matheus. E a dona Sônia, juntamente com a diretora, os professores, excelente trabalho que vem feito com as crianças lá. Fizeram homenagem para o Dia das Mães. Então, quero deixar registrado aqui o meu parabéns. A equipe.
Ok, Vera. Mais alguém? Vereador Joel, com a palavra.
Eu não entendi muito a fala do vereador Luiz Paulo Rocha. Eu estou fazendo o meu trabalho, que eu vi o problema na Kombi, entendeu? É, da forma que o senhor falou, eu acho que eu já estou passando, eu vou oficiar a secretária para ela me responder. Ela responde pelo legislativo. Eu acho que não seria... o senhor não foi coerente na sua... Você não tem que responder pelo que a secretária de educação ou o secretário de obras que toma conta dos carros da administração ou o diretor de transportes. Eu acho que não é cabível a sua pessoa, a Vossa Excelência, estar aqui me contrariando um trabalho que eu estou fazendo, que eu estou vendo que está errado. Agora, eu só não quis tirar foto, eu tiro a foto a hora que eu quiser. Eu só não tirei a foto porque eu fui taxado na última vez, que foi para as redes sociais, eu fui taxado como politiqueiro, e eu não sou politiqueiro. Eu só fiz, eu só passei para os assuntos urgentes e vou pedir, como eu já falei, pedir para a secretária, para ela mesma ver a situação. Agora, da parte mecânica, eu não entendo, vereador, então eu não posso falar da... E eu não falei da mecânica também, eu falei da situação do carro, do estofado, entendeu, vereador? Então, assim, eu não entendi porque você falou para mim, vai lá e tirar uma fotinha. Não é por aí, não preciso ir lá tirar foto. Eu não entendo de mecânica, eu vi os estofados rasgados e vou oficiar ela para ela mesma dar uma olhada. Porque quando eu for reclamar, para ela não falar que eu estou fazendo política. Mas é isso, eu não entendi muito a fala do nobre vereador, mas... É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Não? Então vamos passar. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença de vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Vou entrar na ordem do dia. Está em discussão e votação a proposta de emenda substitutiva número 1/2018 ao projeto de emenda à lei orgânica 2/2017. Que altera a parte final do artigo que menciona da lei orgânica do município e da outras providências. Dispõe sobre o período de ausência do prefeito e vice-prefeito do município. Em discussão. Ninguém? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de emenda à lei orgânica número 2/2017, que altera a parte final do artigo que menciona da lei orgânica do município e da outras providências. Dispõe sobre o período de ausência do prefeito e vice-prefeito do município. Em primeira discussão? Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 16/2018, que fixa o percentual de reajuste do vale alimentação fornecido aos servidores do município de Bicas e da outras providências. Em primeira discussão? Ninguém? Queria... Com a palavra o vereador Louro.
Com licença, presidente. Eu só solicitar a Vossa Excelência o prazo regimental ser respeitado para apresentação de emendas. Se for marcar algo extraordinário, alguma coisa desse tipo, não pautar para a segunda votação esse projeto de lei, porque eu devo apresentar, tem até sexta-feira pelo regimento, para apresentar uma emenda a ele. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Eu vou colocar em primeira discussão, em primeira votação, não está aqui na pauta, mas é o projeto apresentado, decreto legislativo número 2/2018, que autoriza a Câmara Municipal de Bicas a antecipar a devolução de saldo de duodécimos recebidos em cotes mensais do Poder Executivo e da outras providências. Em discussão. Alguém? Em votação, em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para discutir as indicações. 98 e 99 da vereadora Denise, em discussão.
mas... É, eu vou... Vamos dar um prazo de 40... Eu vou marcar uma extraordinária na quarta-feira e a gente coloca essa também para quarta-feira. Tá bom? Pode ser? Então vamos lá. Discussão das indicações 98 e 99 da vereadora Denise. Em discussão.
Posso, presidente?
Claro. Só a palavra, vereador Louro.
É só a indicação 99. Né, eu percebi ali que a vereadora, nas justificativas, ela fala a respeito do possível problema que pode ter sido ocasionado pela empreiteira. Mas aí eu vou falar uma coisa assim que eu não tenho certeza absoluta, mas é entendimento meu. Que a empreiteira não vai querer se responsabilizar sobre isso, por isso. Até porque, assim, pode ter sido uma falha nossa, né? Ou do nosso engenheiro que não subiu lá para olhar aquelas telhas, mas existem telhas quebradas lá, pelo que se pôde constatar. Mas a reforma que foi feita, eles não mexeram nem na questão de encanamento de banheiro e nem no telhado. O telhado foi mexido lá atrás, em 2016, no final do mandato do ex-presidente Júlio, ex-vereador Júlio, né, mexeu no telhado, e a obra em si não mexeu nada no telhado. Então, acho que, sinceramente, não vai adiantar notificar a empresa. Duvido que ele se disponha a nem o banheiro. O banheiro, eles só trocaram as peças. Eles não mexeram na parte hidráulica. Entendeu? O banheiro é o mesmo piso, Denise, não mexeu na parte hidráulica do banheiro. Essa é a questão. Entendeu? Ah, sim, entendi. Não, aí sim. Aí sim. Se tá, beleza. É só essas dúvidas. Mas com relação ao telhado, parece até que estão fazendo orçamento já para trocar as telhas. Só isso.
É, o do telhado, a gente até já pediu para fazer um orçamento, porque, assim, antes que danifique qualquer coisa, essa última chuva que teve até o dia que a gente estava aqui, muita goteira aqui, lá dentro. Então, eu pedi até a Kátia... Hã? Duas, mas tem aquela que vaza ali dentro da cozinha, né? Então, eu pedi a Kátia que fizesse os orçamentos, né? Pra gente poder ver, porque já era para ter parado a chuva, mas não parou, hoje mesmo choveu, né? A chuvinha rápida, mas nós vamos ver o que a gente pode fazer aqui, Denise. Mais alguém em discussão? Não? Então vamos passar para as indicações 100 e 101 do vereador Joel. Em discussão. Em discussão? 100 e 101? Alguém? Não? Vou pular, hein? Minha indicação, número 102. Em discussão. Alguém? É ali do... Eu já fiz esse pedido, a gente... É ali do pé do seu Pedro ali, até lá no final, né? Porque ali é um lugar que os comerciantes reclamaram, fica muito carro parado ali, não tem lugar para estacionar e tal. É, e eu fiz esse pedido já ano passado e ainda não fizeram, mas como funcionou muito lá em cima, então eu achei que ali pudesse, então vem fazer esse pedido novamente. Então vamos pular. Discussão de requerimento, só tem um requerimento, meu requerimento, 47/2018, em discussão. A palavra é o vereador Rafael.
Até o Isaías comentou, deixei para falar, Isaías, agora. Primeiro, para responder, parabenizar o vereador Tiago. Eu não entrei com requerimento, mas recebi também alguns pedidos de pais, de alunos, né, e umas solicitações. Fui até ao prefeito e, por acaso, teve um dia a gente estava conversando sobre outro assunto, né? Eu, vereadora Denise, não sei se tinha mais algum vereador. E debatemos a respeito das reformas, né? E dessa situação específica que foi detectada, parece que já foi calçado, né? Para não acontecer um risco. Realmente, acho que está cedendo lá o tijolo, né? E está sendo, pelo que o prefeito me passou, eu até estive com ele ontem, eu ia procurar hoje, mas eu já passei para o pai do aluno essa explicação. que vai fazer a dispensa da licitação, o procedimento de dispensa de licitação, né? E o prefeito estava com a previsão de começar a mexer lá nessa parte específica nessa semana ou na semana que vem. Mas que foi feita a escora, né? Foi feita a escora, e isso já está sendo debatido já há uma, duas semanas já. Tem esse procedimento da dispensa de licitação, né?
Entendi.
E para dizer que nesse sentido, a administração está pretendendo fazer a reforma, né? Atualizar os prédios os escolares, né? Como foi feito agora inicialmente no Dr. Matheus. Até nós estivemos participando, eu estive lá, o vereador Isaías, vereadora Denise. Ficou muito bonito, né? Os pais, um pai de aluno até usou a palavra lá, agradecendo o tratamento que está sendo dispensado lá, tanto pelos profissionais, os professores, e a diferença que foi dada, né? A cozinha foi inaugurada a cozinha, foi ampliada a cozinha. Então tem um estudo para se fazer pequenas reformas, né? Pinturas, adequações nas escolas. O Coronel Souza parece que vai ser a próxima, que tem esse problema iminente, né? Que tem que ter intervenção imediata. A escola Reto Júnior também tem algumas situações lá que tem que ser feita, infiltrações antigas na cobertura. A cobertura ficou muito boa, mas parece que tem infiltrações, tem outros problemas lá. Acho que o vereador Loura até teve presente, né? Eu conversei com ele lá na oportunidade, lá no Dr. Matheus. A diretora que está substituindo, né, me passou a situação. Eu vou ver se eu até vou lá também para ver. Mas o prefeito passou para a gente planilhas que tá fazendo estudo para fazer essas reformas, adequações, né? Mas essa preocupação, vereador Tiago, essa eu já te passo, que vai ser feita a intervenção. Parece que essa semana ou semana que vem.
Ok, mais alguém? Então, para terminar, Rafael, a gente às vezes faz esses pedidos, assim, porque muita gente vem... eu queria comparar aqui, igual aquele dia que o Hélio teve aqui, para falar da árvore lá da casa dele. Eu estive lá, tirei foto, fui na secretaria. Só que assim, às vezes as pessoas esperam, essa árvore não tem risco de cair. Mas assim, ela tem uma raiz lá, igual eu pedi, fiz um pedido para o hospital. Mas assim, não se documenta as coisas, entendeu? Igual o Hélio me encontrou na rua, pô, Thiago, eu queria um parecer mesmo da secretaria competente, só que não vai cair. Porque se isso aqui um dia cair, entendeu? Como é que eu vou, sabe? Então, assim, a pessoa que está lá, ela fala assim, não vai cair não, beleza, não tem nenhum problema não. E é mais ou menos isso que eu queria, porque muita gente me parou na rua assim, pô, Thiago, eles estão lá, vão fazer o reparo. Mas assim, pode ficar criança lá, não pode ficar criança, tem algum risco, não tem risco, entendeu? Às vezes a gente faz os pedidos para isso, para a gente até saber, porque às vezes encontra, aí você fala assim, eu fiz o pedido lá, mas e aí? Eles ficaram de ver. A gente às vezes não sabe responder assim, a secretaria lá passou que eles vão fazer, mas não tem risco, pode continuar, o reparo lá está segurando e vai ser feito. É mais ou menos isso, entendeu? Claro, com a palavra.
Apesar de eu ter te dado essa resposta, de ter procurado diretamente até o prefeito nesse sentido, mas eu acho que é pertinente o que você disse, independente que vai ter a intervenção, mas de se providenciar o isolamento da área, né? Mesmo que não tenha o risco. O que foi me passado foi isso, que com as escoras não tem problema de... Mas, de repente, seria interessante realmente aproveitar o seu requerimento, apesar de eu já estar te dando uma notícia, né, de incluir isso aí, claro. Solicitando, né, até como nós vamos votar, solicitando até que a Câmara entendeu o necessário, por precaução, acionar a Defesa Civil, né, e tomar todos os cuidados. Esqueci de falar aqui também, a Marta foi embora, né? O Conselho do Patrimônio Histórico teve uma reunião extraordinária na sexta-feira, Eu não pude comparecer, o padre Johnny faz parte também, não pôde, que nós estávamos lá no Dr. Matheus, que foi feita, foi escolhida a comissão para acompanhamento da reforma da capela do Sagrado Coração, né? Então a Marta parece que faz parte, já foram lá, já iniciaram as conversas. Então uma das preocupações do conselho é justamente isso, o entorno. Então fez o cercamento lá, né, para não ter nenhum risco de cair em alguém, ainda mais que tem, as pessoas passam ali, né? Então acho que seria interessante a gente colocar isso também lá, até em outras reformas das escolas, por menor que seja. Às vezes não é risco de desabamento, mas está mexendo com alguma coisa, né? Está lidando com crianças.
Sim, obrigado. Então, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passar para as moções. Moção de minha autoria, 15/2018, em discussão. Alguém? Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, quero parabenizá-lo. Eu fiz uma moção não de repúdio no ano passado. Nós estivemos lá em Belo Horizonte, eu, vereador Joel, vereador Tanaúza, e no intervalo do curso nós aproveitamos para ir na Assembleia, né, até tentar falar com algum deputado, e nós presenciamos um movimento da Associação Mineira de Municípios, já no ano passado, reivindicando né, a questão desses atrasos repasses. O senhor direciona aqui por essa questão que o senhor vivencia do hospital, né? Nós estamos vivendo situações caóticas realmente no estado. Podemos apontar essa situação que o senhor está vivenciando, a situação dos municípios muito séria, retenção de repasses de ICMS, de transporte escolar. Eu não tenho a questão das emendas que estão bloqueadas, né? Não tem o valor, não sei se a Denise tem aqui, o valor de bicas, não sei se a secretária de saúde tem.
1.700.000. Da saúde?
Da saúde.
1.700.000.
E tem outros, mas tem outros aspectos, realmente, né? Nós vemos essa questão do concurso público, né? Várias pessoas relataram, fizeram concurso, pessoas correndo para tirar xerox na rua, das provas. Eu tenho uma situação que foi me relatada, que acontece com a minha irmã, que é servidora do Estado, ela é professora do Estado, ela tem empréstimo consignado em folha. E ela recebeu cobrança da empresa que não estava sendo pago, sendo que é descontado em folha. Olha que absurdo. É apropriação em débito, me fugiu aqui, é apropriação em débito isso. Então, são várias situações, né? Que a gente vê, a gente sabe que o país está numa situação complicadíssima e tudo, mas são questões constitucionais, né? São direitos dos municípios, direitos das entidades, né? E está realmente grave. Parabenizo o senhor, gostaria de assinar, acho que não sei se na moção de repúdio todos assinam, mas de qualquer forma quero ratificar aqui, assinar em conjunto a menção por este fato e por outros. Os outros que relatei e outros aqui que eu não estou me recordando.
Ok, mais alguém? Vereador Louro, com a palavra.
Eu gostaria de pedir também para assinar em conjunto a moção. Concordo plenamente pelos motivos que foram explicitados. Para mim, um gestor que depois de 4 anos fica se pegando em problemas outros para justificar esse tipo de situação, atraso de pagamento de servidor, não faz sentido. Não faz sentido. Depois de 1 ano de governo, eu já não aceito mais isso. Se ele teve 1 ano para se planejar e está vendo que a situação está ruim, aí é a responsabilidade dele fazer os cortes que são necessários. Vamos dar um exemplo bem claro do que aconteceu essa semana. Segundo alegações do governo, do Estado, ele está tomando essa medida agora de suspender alguns pagamentos, está atrasando mais ainda o pagamento do servidor esse mês, saiu do dia 16, porque resolveu aos 52 minutos do segundo tempo, cortar privilégios dentro do pagamento dos servidores do Estado. Que, segundo eles, vai economizar 25 milhões de reais para os cofres do Estado. aos 54 minutos do segundo tempo, 52, 55, não sei, já acabou o jogo. O jogo já acabou. O governador está com o pé na porta da saída do mandato dele. E agora resolveu tomar essa atitude. Agora. E nós estamos falando de 25 milhões de reais. Se tivesse sido feito lá atrás, e não só na área da educação, que é a específica que eles se pautaram, se fizessem todas, com certeza vai achar isso. Aliás, vamos além, né? O orçamento do TJ no Estado sai do Estado. Quanto que ganha o juiz? Quem ganha acima do teto no Estado, do Poder Judiciário? Quem? Um monte de gente. Um monte de gente. Então, por que que não... Aí a gente começa a extrapolar as coisas e vão falar disso a nível Brasil, que não é um privilégio de Minas. Mas o governador pecou. Porque ele tinha que ter feito isso antes, não agora. E a situação, em vez de melhorar, só piora. Então, acho que ele radicalizou com essa questão agora, porque está vendo que o buraco é muito mais embaixo do que ele imaginava. Mas um gestor que teve 4 anos para tomar essas atitudes e até agora não tomou, acho perfeita a questão da moção, tem que ser feita, né? Mas fica aqui essa observação de que o Estado deveria ter feito isso há mais tempo, deveria ter olhado como um todo. O Brasil precisa olhar os privilégios do Poder Judiciário, precisa olhar. Eu não sei quem teve a oportunidade de ler um texto esses dias, na hora que você vai ver a situação de desembargadores no Rio de Janeiro, São Paulo, os caras ganham é 100 mil por mês. E o teto constitucional é 30. 28, né? Tem gente que vai para a televisão, o vereador Rafael, para chamar o pessoal do MTST de vagabundo. Mas quando o juiz faz paralisação para receber auxílio moradia, ninguém abre a boca. O auxílio moradia deles, que é 4 mil e não sei quanto por mês, é um valor mais alto. Aqui em Bicos, você pegar Bicas de parâmetro, 95% da população aqui, com certeza absoluta, não ganha de salário que eles ganham de auxílio moradia. Então é um problema a nível nacional, o problema do judiciário, um problema que tem que ser atacado. Só que o que acontece? Infelizmente os políticos têm medo de mexer com o judiciário. Porque são eles, eu falo isso muito, o grande problema do Brasil é o poder judiciário. Por quê? Porque eles têm o poder de meter a gente na cadeia. A gente não consegue fazer isso com eles, não. Nenhum de nós aqui. Invariavelmente, o que acontece com eles é o seguinte: o cara foi pego igual o Lalau lá. Qual que é a punição do Lalau? Ah, é aposentadoria integral. Encosta o cara. Aí ficou bacana, né? Então eu vou virar juiz, vou vender todas as minhas sentenças. Se me pegarem, pô, beleza. Você é aposentado integral, trabalhei 2 anos, vou ficar o resto da vida recebendo salário. Ora, não sabe. Então, o Brasil tem muitos problemas, entre eles esse aí. Parabenizo Vossa Excelência por sua atitude. Conversei com Vossa Excelência lá fora e disse que pensava em fazer isso aí, mas fui demovido da ideia por pedidos partidários, mas concordo e faço questão de assinar junto com Vossa Excelência.
É, lembrando que eu não fiz... Não é partidário. Tinha até no texto uma coisa assim, eu pedi que retirasse na hora que o Guilherme fez. Eu falei, não, Guilherme, isso não é político partidário. É assim, igual eu também estava conversando com o vereador Louro lá fora, a gente sabe, tem o hospital não tem um convênio assinado hoje, dos 300 e pouco, 400 e pouco, somente 90 hospitais têm isso. Tem, assim, umas coisas, mas foi tudo muito rápido, uma decisão que, assim, a gente já tem esse congelamento, essas coisas todas, então, mas, enfim, obrigado, quem quiser assinar, tá as ordens. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, e um vereador inscrito solicita ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Então nós vamos deixar, só para lembrar a vocês, quarta-feira, que horas pode ser a reunião quarta-feira? 6 ou 7? 7 é melhor. Então, vai ser para... sobre o projeto de lei 16/2018, que fixa o percentual de reajuste do vale... Não é esse não, perdão. É o projeto de emenda à lei orgânica, não? Esse aqui. Ah, é verdade, perdão. é o 24/2018, que fixa o valor do vencimento do cargo que menciona o percentual da gratificação. É o de resolução número 001/2018, que altera a resolução número 286/2010. E o decreto legislativo 2/2018, sobre o duodécimo. Tá? Isso. Tá bom? É, nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.